copinho semanal.
Vamos lá, horoscopinho. Hoje estou aqui com a bateria meio baixa. Semana passada foi meu aniversário. Vivi demais. Madonna, caralho, a mulher é muito foda. E também tudo isso que tem acontecido nos últimos dias lá no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, eu nasci no Rio Grande do Sul, tenho parentes lá, família lá, meu irmão, meu pai. Tá todo mundo bem na minha família, teve alguns prejuízos financeiros, mas realmente o que aconteceu impactou a gente de uma forma muito intensa. O que rolou é o que se chama de evento climático extremo. E isso mexe muito com a gente e as pessoas ainda estão lá precisando de ajuda, está totalmente fora do normal. É difícil de explicar, é uma situação horrenda, na verdade, é uma situação desesperadora. E mais ainda para quem está vivendo isso e em pensar nas desigualdades que tem nesses momentos, né? As pessoas que menos têm grana, que menos têm acesso à segurança, a saneamento básico, a morar em lugares com segurança, são as que mais sofrem. Por isso que a gente está vendo muita movimentação também para focar em as populações indígenas do Rio Grande do Sul, as populações que socialmente são mais vulneráveis, mulheres, crianças, os animais, enfim. E todo o retorno que a gente vai ter que ter, porque tem o antes, o durante e o depois, né? E uma coisa que a gente tem que fazer nesse momento, esse é o momento que todo mundo está falando sobre isso, é continuar uma mobilização. Vejo que tem muita gente engajada e o brasileiro tem se mostrado muito solidário, mas agora é o momento da gente aproveitar essa mobilização para exigir e pressionar por mudanças assim, impactantes num nível de planejamento, de preparação para esses eventos climáticos extremos e também para a regeneração do meio ambiente, porque tudo o que aconteceu também é consequência de muitos anos de negligência em relação à sustentabilidade, ao meio ambiente, muita negligência dos governantes. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para focar no que interessa, para exigir essas medidas, para exigir que essa seja uma pauta a ser respeitada, porque a gente vê muitos governantes falando sobre meio ambiente, o Brasil, não sei o quê, mas é muito da boca para fora, porque na prática, pouco se tem feito, não é uma pauta que angaria muitos recursos, muito apoio, muita atenção, como deveria, porque isso faz... É importante para todo mundo, é a coisa mais básica, é a terra, né, gente? A terra é onde a gente vive. Não adianta esses bilionários burros aí ficarem falando que querem voar para Marte. Meu amor, Marte, a gente tá na terra. Tem muita gente aqui. Não é todo mundo mudar para Marte, destruir lá e mudar. Que coisa mais parasitária. Esse pode ser um bom momento para a gente se unir e se mobilizar, falar a respeito, cobrar, ir para a rua, movimentar essa pauta para que ela seja respeitada com a relevância imensa que ela tem. Eu até separei umas coisas aqui que eu queria ler sobre isso. A gente vai falar de astrologia hoje também, mas não é a minha intenção fazer, por exemplo, mapa astral num desastre. Existe esse ramo na astrologia de previsão, de eventos coletivos. Vocês sabem que meu trabalho não vai para essa linha de previsão. Eu gosto de usar a astrologia para ajudar a pensar, para a gente entender a nossa vida, em prol de autoconhecimento. E acho que é bom aproveitar essa oportunidade. Tem muita gente que escuta o horoscopinho toda semana. E aproveitar esse espaço que eu tenho para falar sobre coisas que eu considero importantes aqui também e que refletem no nosso contexto. Então, a gente não pode ignorar, né? Também, tipo, você é aquela... Oi, Tilelê, vamos focar no nosso bem-estar individual, fazer a nossa parte, o resto que se exploda. Não, né? Não é assim. A gente vive num contexto e isso impacta a gente de várias formas. Existe toda uma ansiedade geral em torno disso, um pânico, muita angústia, muito medo, porque a gente não sabe como vai ser o nosso futuro. A gente sabe que não vai ser a última vez que um evento climático extremo vai acontecer assim. Não só no Brasil, como em todos os países. Acho que esse é o momento da gente pensar para além de fronteiras, para além da nossa vizinhança. E o povo brasileiro tem mostrado que tem essa solidariedade, assim, se movimentando para ajudar pessoas que nem conhecem. É algo que mexe com a gente bastante. É um assunto muito sério, então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. O que eu queria só trazer desse assunto que eu acho importante? Eu fiz algumas anotações aqui. Primeira coisa, tragédia, entre aspas, essa tragédia, essa catástrofe, esse desastre natural, entre aspas, no Rio Grande do Sul, não é tão natural assim. Ele tem tudo a ver, na verdade, com decisões políticas de onde investir o dinheiro. O próprio governador teve acesso a relatórios falando que isso poderia acontecer. Nada foi feito. A prefeitura de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, investiu R$0 para esse assunto e deu no que deu. E a gente vê constantemente senadores, deputados e muito lobby do agronegócio para que medidas ambientais sejam cada vez mais abertas, para que eles continuem destruindo em prol de um lucro, de empresas privadas, e o geral aqui se fudendo, entendeu? Então, esse catástrofe, desastre natural, é um péssimo nome para falar sobre isso. A culpa não é da chuva. A culpa é da nossa falta de organização, de estrutura coletiva, de investimento. A culpa é da política em não saber lidar com isso, porque a gente já sabe que essas coisas estão acontecendo, estão para acontecer. Informação não falta. O que falta é grana colocada para que as coisas sejam remodeladas, as pessoas sejam retiradas das áreas de risco e, enfim, todas as mil coisas que a gente pode fazer que são plenamente possíveis com estudo, com profissionais, com reformas, com regeneração da natureza também. Então, é muito triste dizer isso, mas o que aconteceu no Sul poderia ser evitado, não precisava ser no nível que é. E isso causa revolta, isso causa ódio na gente. E esse é um ódio que pode ser muito construtivo, porque daqui a pouco já vem outra tragédia, outra situação. Vocês sabem como é internet, vida, mundo, notícias. Tem coisa muito ruim acontecendo o tempo todo, a vida não é fácil. E tem muitos problemas, a nossa sociedade é muito complexa. E tem a nossa vida e os nossos problemas pessoais também. Então é maravilhoso ver as pessoas se unindo para ajudar agora, mas a gente sabe que isso pode passar e ser esquecido assim rápido. E tem pessoas que perderam tudo, comunidades que perderam tudo, que não tem grana para se reerguer, que talvez fiquem mais vulneráveis ainda. E o impacto que isso traz para a vida dessas pessoas e para a vida da gente enquanto sociedade. É o que isso diz sobre a gente enquanto sociedade. É lidar com muita coisa. E, então, realmente é uma pauta que a gente não pode deixar de falar, entendeu? A gente tem que falar em todos os momentos. Eu, como astróloga, vou falar, o pessoal da moda vai falar, o pessoal do cinema, o pessoal da indústria agro. Existe um agro que não seja tão podre? É possível, porque a gente tem que ter alimento. Ninguém é contra a produção de alimentos agrícolas. A atividade agrícola é uma das mais antigas da humanidade, ela é fundamental. Existe um jeito de ter isso, de um jeito que seja bom para todo mundo? E, infelizmente, se a gente for esperar lobby, governador, senadores, deputados, os industriais do agro, empresários, empresas privadas, nada acontece. Vocês viram agora que grande parte da pressão desse assunto urgente, do choque que isso deu, veio das pessoas. Não veio de empresa, veio de pessoas organizadas da sociedade civil e de organizações e de funcionários que estão ali trabalhando em prol da estrutura pública também, que já estão bem defasados, mas ainda assim continuam seguindo fazendo seu trabalho do jeito que conseguem. Então, é muito revoltante a gente ver que, em prol de um lucro de grandes empresas privadas, poucas pessoas ficam com lucro, todo mundo está se ferrando. Isso dá muito ódio, isso dá muita raiva. E essa raiva, ela é muito válida, ela é importante. Então, a gente tem que manter essa revolta, porque coisas assim podem ser evitadas, a gente pode ter um futuro diferente. Isso não é uma sentença. Já fudeu tudo, já acabou tudo. Não é assim, gente. Não é assim que funciona, entendeu? Não precisa ser assim. Esse pensamento causa imobilização, estagnação. A gente não muda nada. Então, a gente tem que manter o nosso ódio vivo. Entendeu? O ódio vivo, porque é ele que vai movimentar as coisas. Tem uma outra parte desse assunto que eu acho que combina, inclusive, com o que a gente fala aqui no Horoscopinho, quando a gente pensa em autoconhecimento, em sentimentos, né? Como a gente leva a nossa vida, as nossas relações, que é a questão psicológica, que essa crise climática que a gente está vivendo e esses eventos extremos, para quem está vivendo diretamente na pele, e não é a primeira vez que isso acontece no Brasil, né? Vocês sabem que tem pessoas em diversas cidades, cidades ricas, inclusive, como aqui em São Paulo, que todo ano acontece uma enchente e perdem tudo. Imagina você perder tudo da sua casa, as suas memórias, os seus objetos afetivos, a sua segurança, o lugar que é seu, que você se refugia. Então, é muito revoltante. Tipo assim, minha bateria tá baixa também de tanta raiva que eu passei essa semana e a raiva que dá a gente ver que a cara de pau daquele podre, daquele governador Eduardo Leite, nunca mais, ninguém esqueça. Eu tô muito puta, gente, eu tô muito puta. E a gente fica muito triste, mas não quero deixar essa raiva ir embora. E daí, sobre esse aspecto psicológico, eu acho legal trazer uma coisa muito boa que o Lucas Veiga, um amigo meu que é psicanalista, escreveu. Que uma situação que traz risco de vida para a pessoa ou para pessoas amadas é uma experiência traumática. Se para nós que testemunhamos de longe o ocorrido está difícil, imagina para quem está lá e para quem não está lá, mas que tem familiares, pessoas amadas, amizades que estão lá. Para essas pessoas, além de viver a tragédia, vivem o trauma que ela produz. Insônia, irritabilidade, pensamentos recorrentes, ansiedade, tristeza são alguns efeitos que podem ou não se manifestar dependendo da singularidade de cada pessoa. No momento, cabe acolher esses efeitos ao acolher a si próprio, cuidar para amenizar a intensidade com que aparecem, compartilhar como se sente com outras pessoas, receber o amparo material necessário nesse momento, como estar abrigado, ter acesso à água potável. E a comida é o principal suporte para a saúde mental dos afetados, dos diretamente afetados. Num segundo momento, ter espaços e relações onde se pode falar sobre o ocorrido, elaborar como foi atravessar essa situação, especialmente junto com outras pessoas que também foram afetadas. Ajuda na lida com possíveis respostas psíquicas que, porventura, se prolonguem. Porque causa um trauma. Isso precisa ser falado. Isso é um assunto importantíssimo. A elaboração e a implementação de políticas de prevenção aos eventos climáticos extremos é imprescindível, porque sem isso, novas situações como a de agora podem ocorrer e as pessoas novamente se depararão com o trágico e o traumático. E o principal que ele falou aqui, que eu acho que é o cerne quando a gente pensa nesse assunto, o sofrimento psíquico é um problema político e a psicoterapia e todas essas ferramentas de autoconhecimento, por mais relevantes que sejam na promoção de cuidado, não poderão suprimir reparações materiais que deverão vir do Estado. Ou seja, uma questão básica, é bem material. É engraçado, está na temporada de touro. Semana passada, antes disso tudo acontecer, a gente estava falando como a materialidade, o corpo, os sentidos, a objetividade, o materialismo mesmo, como ele é importante na nossa vida, é o que está aqui, não só o que está dentro da nossa cabeça. E quando a gente pensa nos efeitos psicológicos disso, a base antes é você ter segurança que você mora numa cidade, que você mora numa comunidade que te protege desses eventos e que coisas estão sendo feitas para buscar um reequilíbrio dessas forças da natureza que estão aí. Viver num mundo injusto, no mundo que a gente vive hoje, brutal do jeito que ele é, causa todo tipo de problemas psíquicos para a gente. Por isso que saúde mental é um tópico que está ligado a assuntos relevantes, porque está ligado a tudo. Porque se a gente não tem a nossa saúde mental, a gente não consegue unir forças para a gente se mobilizar e exigir as mudanças que precisam acontecer. Porque no fim das contas não vai vir um herói para salvar a gente. Eu sei que a gente adora um herói, uma história de um influencer que foi lá salvar na lancha, não sei quem. É lindo, é muito bom ver pessoas fazendo esse papel, ativas. Mas não são essas, não existem heróis. Não existe uma pessoa que vai salvar a gente. Não precisa ter herói, na verdade. Se existir organização, estrutura, sem estrutura nada vai para frente. A gente precisa viver coletivamente. É por isso que esse papo de porque viu, o Estado não está lá, não faz nada, tem que ser as pessoas, é o povo pelo povo. Que tipo de sociedade é essa? Que você não tem uma estrutura confiável que é compartilhada com todos, que é cada um por si, e que você depende de solidariedade nos momentos mais difíceis, e você não tem uma estrutura, um preparo e um planejamento para coisas que a gente sabe que ainda vão acontecer e ainda podem vir piores do que a gente já viu. O que isso faz com o ser humano, com a nossa humanidade? E daí a gente vai se adoecendo cada vez mais, o planeta está super adoecido, e daí dá essa desesperança e essa imobilização, e parece que nada vai mudar e tudo vai ser ruim para sempre. E não precisa ser assim, gente, assim, não precisa ser assim. A gente pode abrir a mente e usar esse momento, esse ódio, para lembrar do quanto isso é importante e não deixar passar despercebido. Uma outra coisa muito interessante que foi o André Alves, que também é psicanalista, ele tem um podcast chamado Vibes em Análise, falou que é estranho como nenhuma palavra consegue dar conta do que está acontecendo. Catástrofe, entre aspas, parece desresponsabilizar quem tem contas a prestar. Desastre insinua que a natureza chegou aqui sozinha. Colapso é insuficiente quando mais de 1 milhão de pessoas foram tão afetadas. Eu vejo muita gente na internet, às vezes, com esse papo. Ah, vamos buscar a paz, não é hora de apontar culpados. Esse é o momento de apontar culpados para que as coisas não aconteçam, não se repitam no futuro. Essa é a hora de responsabilizar, porque a gente tem estrutura, a gente tem dinheiro, a gente tem meios de evitar essas coisas. Por que não foi evitado? De quem é a responsabilidade? Existem responsáveis por isso. A natureza não chegou aqui sozinha. Isso é muito, muito, muito importante. O André fala ainda, é claro que precisamos colocar diferenças de lado e dar conta do choque da tragédia, né? Toda ajuda é bem-vinda. Mas também precisamos fazer desse momento um divisor de águas, não só de vidas. E como falou o Bruno Torturra, se a solidariedade não vier também com algum tipo de revolta, estaremos apenas socorrendo pessoas hoje para que elas percam tudo novamente nos próximos eventos extremos. Que nenhum fatalismo nos deixe esquecer. O colapso climático pode ser evitado ou amenizado. Ainda uma coisa que o André falou que eu achei muito importante. Uma hora a água vai baixar. E tão importante quanto o esvaziamento é como vamos conseguir dar vazão ao traumático. Afinal, temos que acreditar que o traumático poderá escoar de uma forma diferente da repetição. O que significa? Que esse choque, esse horror que a gente presenciou e que muitas pessoas viveram na pele, ele não precisa ser só repetido, 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 como se não tivesse nada a fazer, a não ser uma eterna repetição. Ele pode servir também para a gente acordar e ser um divisor de águas para que a gente se mobilize e isso venha a se tornar uma pauta tão importante quanto ela realmente é. Enfim, é política, gente, política. Eu sei que tem muita gente que fala, ah, eu não gosto de política, tem que ver a vida real, cidadã. Gente, política faz parte da vida real. O ser humano é um ser de relações. Tudo é sobre política. Não tem essa história de não ter política, gente. Claro que é muito legal ver a solidariedade, ver esse sentimento de ajudar pelo desinteresse, apenas por ajudar, como isso é forte, como isso é bonito. Mas só isso não constrói um lugar seguro para as pessoas viverem e se desenvolverem. Isso é muito pouco, isso é muito precário. Em vários sentidos. E você pode pensar, ah, mas onde eu estou não dá isso. Isso é lá para tal pessoa. Aqui onde eu estou segura. Será que você está seguro? E mesmo que você estiver seguro, o que isso causa na cultura das pessoas, da humanidade, do psíquico de alguém? Você sabendo que você tem uma vida boa ali, uma vida plena, enquanto milhares de pessoas estão sofrendo. Como você se sente em relação a isso? Só se sentir culpada, aquela culpa burguesa, também não leva a lugar nenhum. Mas o que você faz a respeito disso? Onde fica a sua humanidade? O que isso diz sobre você? É, acho que a gente está num momento que as coisas elas são tão urgentes que a gente é cada vez mais difícil negar. A gente tem que encarar e tem uma forma de lidar com isso que seja planejada, que seja discutida, que seja estruturada por um Estado com a pressão das pessoas e que não precise de heróis. Pessoas comuns, cada um fazendo um pouquinho a sua parte, pessoas que estudaram para isso, se prepararam para isso e que vão fazer o seu trabalho e são remuneradas para isso, para evitar que a vida seja assim tão cheia de sofrimento. Isso é muito possível, isso não é uma utopia. Últimos dois pontos que eu quero trazer antes de terminar. Primeira coisa, de quantas tragédias precisamos para questionar a ideologia do progresso? Porque a gente vive nessa coisa do desenvolvimento, de ganhar mais, de lucrar mais, e de produzir mais, e produzir mais, e produzir mais. Onde isso está levando a gente? Toda essa tecnologia que a gente tem, a gente não consegue evitar coisas simples. Coisas que poderiam ser evitadas, que até as pessoas na antiguidade sabiam como lidar com o escoamento de água. E daí agora a gente está ali na tecnologia da foda-se, do não sei do que, da pica do caralho, e a gente não consegue lidar com coisas básicas, saneamento básico, coisas assim para as pessoas. Então, acho que é um momento também para a gente pensar essa ideologia do progresso, da grana, do sucesso, da gente... Ah, esse desenvolvimento tecnológico, científico, para o que está servindo isso? Não estou contra o desenvolvimento, mas é como a gente aplica isso na nossa vida. Para quem se beneficia disso? O que isso está fazendo com o nosso planeta? Não só com a nossa espécie, como todas. Inclusive, eu vou aproveitar para deixar aqui na descrição desse episódio vários links de organizações, de pessoas, de comunidades que estão precisando de ajuda para que a gente consiga continuar mantendo essa liga de solidariedade, para que esse assunto não desapareça e não seja esquecido e só relembrado na próxima tragédia, tá? Agora sim, última coisa que eu vou ler, porque a Evelyn Argenta escreveu uma coisa muito boa e que eu acho muito bom ressaltar aqui, só para fechar meu ponto, para concluir sobre esse tópico. Ela fala: eu acho a solidariedade do povo brasileiro foda, de verdade. Eu concordo com ela, muito lindo. Ver pessoas se desprendendo das suas vidas para ajudar os outros. Gente, vocês sabem, a nossa vida correria mil coisas para fazer, mil responsas. Você deixar várias coisas de lado para ir se dedicar para ajudar pessoas que moram em outro estado ou que você nem conhece. Isso é muito, muito admirável, é lindo. Obrigada a cada um. Continuem, por favor. Mas não caiam nessa armadilha sedutora de é o povo pelo povo. Vocês sabem onde isso dá? Existe um Estado por trás. E por Estado, eu não estou falando de governo municipal, estadual, federal. É a estrutura do Estado. Acho que já estamos sabendo que o que aconteceu agora é fruto de escolhas políticas de governo de direita e de esquerda. Mas aqui ela está falando de estrutura de Estado. É lindo, louvável, necessário o que o Pedro Scooby está fazendo. Mas também existem milhares de bombeiros, socorristas, PMs, militares do Rio Grande do Sul e de todos os estados do país trabalhando. E estão em um número gigantesco, que só o Estado tem para fornecer. Existe uma rede de pessoas para fazer a estrada, para levar a água até lá. As pessoas que cuidam, que tratam a água, o escoamento da água, o reparo das estradas, a reconstrução de tudo. Existe muita gente trabalhando para isso. Gente que estudou, se preparou e tem experiência para trabalhar com isso. E, diante das circunstâncias que a gente está, parece que é pouco. E realmente é, porque o serviço público está defasado. Existe toda uma campanha para que tudo seja privatizado, porque tudo isso é um Estado gigantesco, que não ajuda ninguém, que não serve para nada. Isso vai defasando, que nem o SUS, que é uma maravilha, está defasado. Daí você tem uma experiência ruim, mas é porque poucos profissionais não conseguem dar conta de tanta coisa que tem que para fazer. Então o negócio é aumentar essa estrutura de Estado. Os servidores do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, estão trabalhando incansavelmente para fazer a cidade voltar a funcionar. E obrigada ao influencer que doou purificadores de água. Mas a gente precisa do DEMAI, do Departamento Municipal de Tratamento da Água e dos Esgotos. Os técnicos do DENIT estão erguendo estradas e pontes. A Defesa Civil está orientando as pessoas, organizando fluxos, abrigos, prioridades. Não é bem assim sair do BBB, chegar num abrigo, pegar um fardo de água e distribuir na rua. Existem fluxos organizados por quem trabalha com isso há anos. Cuidado com as pessoas que defendem o fim do Estado, que acreditam que todo o trabalho é feito unicamente pelo voluntariado. O voluntariado é lindo, mas grande parte do discurso que existe em torno do voluntariado hoje tem essa finalidade de dizer, viu, a gente não precisa de Estado. Pode privatizar tudo, pode precarizar tudo, porque as pessoas, elas se ajudam, elas decidem. Só que, gente, pense em toda a estrutura de uma cidade, de tudo que precisa ser feito. Vocês acham que vocês aguentariam estar assim, nesse fluxo de sobrevivência, de precariedade, de desespero todos os dias da vida? A gente está num momento anormal. para a gente se desenvolver como sociedade, cultura, seres humanos, a gente não pode viver dessa forma de ser cada um por si, contando com a ajuda dos outros. A gente tem que ter algo organizado. A gente não precisa de heróis. A gente precisa de estrutura, organização, planejamento. Daí a Evelyn continua, né? Cuidado com as pessoas que defendem o fim do Estado, que acreditam que todo o trabalho é feito unicamente pelo voluntariado, que ficam tristes por não salvar um cavalo com garrafas PET. A calamidade no Rio Grande do Sul é também palco para gente que se alimenta do medo. E vocês sabem onde o medo nos levou. Essa lorota toda para dizer, não sejam burros, gente. Não vamos ser burros. Porque é óbvio que influencers e pessoas na internet estão postando o que estão fazendo para arrecadar mais apoio, para compartilhar o que estão fazendo. Mas existem milhares de funcionários de bombeiros de defesa civil, funcionários de DEMAI, trabalhando para isso. E eles não estão postando no Instagram, porque o trabalho deles não é postar no Instagram. É simplesmente trabalhar. Então parece que o Estado não faz nada, que não existe nada, que é isso aí mesmo. E não é bem assim, tá? É isso, tô puta, tá bom? Eu costumava falar muito mais de política com astrologia e falar de trânsitos astrológicos linkando a eventos coletivos, mas isso me deixou mais puta ainda, porque quando eu falava, tipo, usava essa linguagem da astrologia para falar o que estava acontecendo, as pessoas, às vezes, tinham essa ideia que é como se existisse um destino. Isso tem que acontecer, existe uma razão para esse sofrimento, isso é justificado por Deus, ou por uma vontade divina, ou astrológica, ou cósmica. E eu detesto essa ideia, porque a gente, como ser humano, como sociedade, como coletivo, a gente tem que se responsabilizar pela nossa parte, que é cuidar da nossa própria vida e cuidar da coletividade. Política é coisa de ser humano, não é intervenção divina, não é escolhido de Deus, não é vontade divina, é jogo de relações sociais, entendeu? É inteligência social, é a nossa responsabilidade. Por isso que eu não vou fazer nenhuma análise astrológica do que aconteceu, porque não me interessa, né? Não é o tipo de astrologia que eu uso, não estou falando nada contra quem faz. Inclusive, tem astrólogos muito bons por aí, mas é porque isso me deixa puta. E às vezes a gente acaba se distraindo do que realmente importa, que a gente precisa se mobilizar e pressionar para que a gente tenha estrutura e planejamento melhor para evitar que esse tipo de coisa se repita no futuro. Bom, gente, esse é o episódio geral dessa semana. Acho que é superficial falar sobre qualquer outra coisa. E isso é o mais importante que a gente tem que pensar agora. Mas a gente vai ter uns episódios agora para cada signo, que eu vou falar sobre o trânsito de Júpiter em Touro, que está nos seus últimos dias, para a gente usar a astrologia para pensar. Astrologia para pensar, para ajudar a organizar os pensamentos e para a gente ter aquele momentinho de reflexão. Já comentei com vocês que eu estou gostando de trazer o horoscopinho mais para esse lugar de reflexão, da gente pensar o que está acontecendo na nossa vida e tomar as nossas próprias decisões, do que só as previsões de cada semana. Então, nessa semana, a gente vai falar sobre essa finalização desse ciclo de Júpiter em Touro, as reflexões que isso traz e como isso, do ponto de vista de cada signo. Lembrem de ver o ascendente também. E tá bom. É isso, ó. Aqui nos comentários vou deixar vários links de entidades, comunidades e pessoas que estão se organizando e que precisam de ajuda. Caso você possa ajudar de alguma forma, continue ajudando. E não vamos nos esquecer de nos mobilizar e organizar o nosso ódio. É isso. Beijo.